Lance em revisão nesse momento em Brasília.
Analisando a imagem, o Anderson Barroco.
Por decisão do VAR, é pênalti. Pênalti marcado a favor do Palmeiras.
Podcast antes do VAR. Aqui os lances não são revisados.
Está no ar o terceiro episódio do podcast Antes do VAR. Tudo bem contigo, Antonello?
Tudo bem, e contigo tudo bem. Esse dia que marca os 6 anos do fatídico dia do 7-1.
Cara, esse dia aí... O que que tu tem pra nos contar? Nos conta, como é que tu olhou esse jogo?
Eu tava com meus pais, com uns amigos, olhando. Saiu um... Tá bom, ainda tava tendo uma fezinha ali. Saiu o segundo... Terceiro, daqui a pouco eu falei, foda-se também, porque foi uma sacanagem, né, o que eles fizeram, o Fernandinho, que eu nem vou falar na Copa de 2018 o apelido que deu pra ele, vamos deixar quieto, não sei se tu lembra.
Não, é verdade, não dá pra falar o apelido que eu dei pro Fernandinho, mas cara, eu tava muito puto e toda a Copa do Mundo que o Brasil cai tem que ter algum carrasco. 2006 ali foi o Roberto Carlos, 2010 o Fred e agora, em 2014, foi a vez do Fernandinho. E além desse dia em que tá marcando aí os 6 anos do...
7-1.
Isso aí. Deu um branco aqui. Além do 7-1, também tá marcando a nossa primeira entrevista no nosso podcast. E é uma entrevista de peso aí, a gente fez um suspense. Anuncia, Antônio.
Cara, não podia ser diferente, né? Antes do VAR, o nome do nosso podcast. E é um árbitro. FIFA, quem é?
Anderson Daro. Essa fera aí, cara, é como qualquer árbitro no Brasil, às vezes odiado por algumas torcidas, às vezes respeitado e amado não, porque é difícil um árbitro ser amado nesse país, né? Mas respeitado já é o suficiente ali, a gente sabe que quando tem o Daronco apitando vai ser um jogo com poucos erros, com bastante maturidade na questão da arbitragem. Então, foi muita satisfação para nós que ele pudesse nos disponibilizar esse tempo aí para conversar com a gente e para os nossos ouvintes também, a gente conseguiu trazer essa entrevista para vocês.
Como o Jomil já disse, é um cara de muito renome, que apita muitos jogos aqui no Brasil, também fora, já apitou eliminatórias e é um prazer imenso para nós ter esse tempo, poder falar com ele um pouquinho, que ele disponibilizou para nós e tomara que vocês gostem, né, da nossa entrevista.
É, quem não gosta muito do Daronco é o Marcelo Carné, né? Até ficou famoso aí com a fala dele, que disse que é ruim jogar com o Daronco quando ele, porque ele é fortão e fica intimidando, mas que na rua ele afina.
É, inclusive, escutem até o final, porque vocês vão ter uma resposta do Daronco pra essa frase aí que ficou marcante esse ano.
Mas antes da entrevista, a gente queria aqui comentar sobre um novo parceiro do podcast, na verdade o primeiro, né? Que é o nosso amigo também, o Michael William.
O Gordo.
O famoso Gordo, que abriu uma loja aqui em Santa Maria, tá vendendo alguns produtos dele, peças automotivas, eletrônicos também.
E pros nossos ouvintes, ele tá trazendo desconto de 25%. É só tu ir lá na loja deles no Instagram, que é...
idevices.sm. Vou traduzir então porque é meio complicadinho. É idevices.sm. idevices.sm.
Chama ele lá na DM, fala que veio pelo nosso podcast como ouvinte, que aí vocês vão ganhar 25% de desconto em qualquer produto da loja dele.
Cara, e os produtos são de qualidade mesmo, ele tá trazendo aí só coisa boa. Pra, tanto pro celular, quanto pro peças automotivas, pro carro, é só coisa boa.
iPhone, Motorola, todos os modelos ele tem.
Isso aí, dá uma conferida lá que a gente tem certeza que vocês vão estar gostando. Mas vamos parar da enrolação e bora pra entrevista.
Um bom juiz de futebol precisa dominar as regras do jogo, ser firme nas decisões, mostrar um bom condicionamento físico e, em boa parte do tempo, ter ouvidos bem resistentes. O gaúcho Anderson Daronco reúne essas qualidades e tem outros atributos físicos que também dão uma força. O tamanho dos bíceps chama a atenção.
Então, boa noite, Daronco. Muito obrigado aí pela tua participação aí no nosso podcast Antes do VAR, por ter nos disponibilizado aí essa oportunidade de participar com a gente.
Brigadão, tudo bem contigo? Valeu por disponibilizar um tempo para falar com a gente, porque sabe que é muito corrida a tua agenda e só temos a agradecer.
Boa noite, para mim é um prazer, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando. Sei que a arbitragem também é um tema que desperta curiosidade das pessoas, então sempre gosto de participar quando é possível.
Com certeza, é um tema muito pertinente aí, tanto que a gente está começando a abordar nesse podcast. E primeiramente a gente gostaria de agradecer também aí o Gilmar Santos Nunes, que foi o mediador desse contato. E inclusive, Daronco, ele me mostrou uma imagem ali, aparentemente do teu início da carreira, no qual ele estava apitando um jogo entre Inter de Santa Maria e Grêmio. Pelo que ele me deixou entender, foi no início dos anos 2000, em que ele era o árbitro e tu seria o árbitro auxiliar. Tu lembra disso?
Eu lembro, acho que essa foto é de 2003, se eu não me engano. E vou cornetear o Gilmar, acho que é a única lembrança boa que ele tem, né? A única vez que eu fiz uma bandeira pra ele, parece que só ele que fez bandeira pra mim.
Pô, verdade.
Mas eu lembro, sim, foi... E até foi uma época bacana para mim isso daí, porque eu tinha feito o curso de arbitragem em 99 e até esse momento não tinha trabalhado em grandes jogos, assim, nível de estado aqui, até em termos de segunda divisão profissional, assim, porque eu comecei como bandeirinha e justamente nesse momento aí tinha sido, estava sendo até esse momento era o grande jogo, né, da minha carreira, né, era um amistoso que foi realizado, acho que aqui na Baixada, no mês de janeiro, foram feitos dois amistosos do Inter Santa Maria contra o Grêmio naquele ano, acho que fruto de uma negociação também que envolvia um jogador e essa vez aí foi casa cheia. Foi bem bacana. Depois, nesse mesmo ano, daí eu já comecei a apitar jogos de categoria de base e em 2004 eu já estava apitando profissional também.
Bah, que legal. E, inclusive, sobre isso, a gente queria ouvir um pouco mais sobre o teu início da carreira ali, como que foi a tua escolha da profissão e como era a tua relação com o esporte ali na tua infância, adolescência. Até porque em uma entrevista na Rádio Gaúcha uma vez, tu comentou sobre uma possível lenda em que tu teria ido pro lado da arbitragem por ser ruim de bola. E o que que tu tem pra nos dizer com isso? É uma lenda ou...
Isso é a maior mentira, eu garanto meus gols quando eu tô jogando futebol, pode ter certeza disso daí.
E handball, jogava?
Principalmente se... Também. Aí com uma melhor qualidade. Mas futsal, se for futsal, pode ter certeza, se eu tiver na quadra vai sair gol. E não vai ser contra, vai ser a favor.
E qual posição? É pivô? Pelo teu porte, no caso?
Não. Fixo ala e com uma certa dosagem de... Como é que eu posso dizer assim, de rusticidade, digamos assim, né, na marcação.
Era muito expulso, então.
Eu me comportava, eu já conhecia o pessoal da arbitragem também, né, então eu dava meu jeito de permanecer em quadra. Mas assim, o início, como tu perguntou, claro que eu fui para a Faculdade de Educação Física, porque... gostava muito dos esportes, como tu vê, eu praticava, jogava handebol, gostava do futebol também, jogava vôlei também, tinha essa facilidade nessas modalidades aí e o gosto pelo esporte acabou me levando a frequentar o curso de educação física e nunca pretendi ser árbitro de futebol, nunca tive esse sonho e não é uma frustração por não ter sido jogador. Uhum. Foi algo que acabou acontecendo, né? Durante a faculdade foi ofertado a realização desse curso e eu fiz somente por uma questão de cumprir uma carga horária obrigatória lá no curso de educação física que a gente tinha na época.
De ACG? Precisava de ACG?
De ACG, exatamente.
Ah, daí nessa época de ACG, né, a gente vai para praticamente tudo que é curso para bater as horas. E deu certo.
Claro, até qualquer coisa, um papel que validasse aquelas... A gente tinha que cumprir 495 horas de ACGs, nossa. Eu me lembro. E só o curso de arbitragem já dava quase 200, entendeu? Então, vamos lá, né? Vou fazer.
Você botava tudo.
Não, aí tu, né, foi em massa, assim, eu, meus colegas e mais alguns outros contemporâneos da educação física, em torno de uns 30, foi o último curso também que foi realizado aqui em Santa, no interior do estado, o curso que a federação promoveu foi em Santa Maria, e por isso que acabei fazendo, talvez se fosse numa outra cidade não teria eu feito, né, e depois comecei, só que daí tu faz o curso e as pessoas começam a saber, daí tu começa a pintar alguns jogos ali de outros cursos, por exemplo, um interdentes, um intermédio, porque o pessoal vai lá na educação física, vê se tem arbitragem daqui e dali, e aí tu começa a ganhar um dinheirinho, já ficava bacana, não precisava mais pedir dinheiro pro pai e pra mãe pra ir na boate do DCE, já comprava um tênis mais legal... Já, entendeu? Já tinha dinheiro para comer melhor também, não ia ficar só na comida do RU lá fora. E assim ia, entendeu? Aí uma coisa acaba levando a outra. E aí nessa época tu começa, tu vê se tô apitando esse joguinho tal aqui. Digamos, um amadorzinho qualquer, assim. Pô, tô ganhando 10x, digamos assim, né? Cara, daqui um pouco se eu melhorar, se eu começar a ir bem. Em vez de ganhar 10x só no domingo, eu vou ganhar 10x no sábado, 10x no domingo. Já vai dar 20x, então já vai começar a ficar legal. Aí, se não, daqui a um pouco, se eu começar a ir nos jogos melhores também, em vez de ganhar 10x, eu vou ganhar 15x, 20x. E assim vai indo. E aí são degraus, né, numa escada, que muitas vezes as pessoas hoje a gente vem apitando no Maracanã, nos grandes estádios, pensa que tu caiu de paraquedas lá. E, na verdade, tem toda uma história por trás disso tudo.
Até ia te perguntar isso, lá tinha alguma meritocracia? Tipo, o Daronco apita melhor do que os outros que estão fazendo a CG ou não? Alguns seguiam e outros não quiseram seguir.
Cara, eu quase falei um palavrão. Eu falo muito palavrão, né? Nem sei se eu podia falar aqui, mas...
Não,
eu
sem problema. Falar,
então tá, porque eu tava fudido, meu. Porque eu era o cara mais novo de todo aquele grupo que fez, assim, entendeu? Eu tinha 18 anos na época quando eu fiz o curso. E meus colegas, a maioria eram uns 2, 3 anos mais velhos que eu, e mais alguns outros que já estavam na educação física, já eram 5, 6 anos mais velhos que eu. E aí, depois de feito esse curso, assim, quando eu ia atuar em jogos amadores aqui da região, o cara não confiava num gurizinho ali, cabelinho pro lado, entendeu? 18 anos na cara de nenê.
Bah, ainda mais os veteranos, sabe? Né, às vezes...
Sim, aí você cresceu, mas você não, entendeu? Então eu tive que esperar muito para ter a minha oportunidade. Como eu disse, assim, era uma outra época. A gente começava como bandeirinha também. Então, como eu era mais novo, eu sofria. Então, tipo assim, dava quando tinha uma espécie de um rodízio, assim. Daí quando chegava na minha vez, eu não ia. Aí dava outra volta nesse rodízio. Aí eu ia na segunda volta, depois esperava chegar na quarta volta, na sexta volta, e assim era, mas daí tive perseverança. Para ter uma ideia, o curso foi em 99, como eu disse, fui começar a apitar efetivamente em 2003, 4 anos depois, né? E daí já comecei a apitar em 2003, aí 2004 já comecei a apitar profissional, né? Segunda divisão aqui no Gauchão, divisão de acesso. E quando foi 2006, já estava apitando, digamos assim, com olheiros da federação, assim, para eles verem se eu tinha qualidade, e 2007 estava no gauchão já.
Então, partindo desse pressuposto aí, quando começou, tu falou que não respeitavam muito, queriam crescer para cima do PA, mas e agora, em relação ao teu porte físico, mudou bastante, né? Acha que muda algo em campo?
Agora eu me prevaleço, né? Então agora eu posso me vingar de todos eles.
Mas tu já pensava nisso no começo? Vou tentar crescer para botar medo nos caras, ou acabou que foi a mídia, o jogador que deram essa fama para ti?
Não, cara, na época, claro, não era desse tamanho, tava na faculdade ainda quando fiz, eu comecei a treinar, assim, academia, quando já no mais pro fim do curso de educação física, ninguém fica desse tamanho também, de um ano pro outro.
Ah,
aí já tem quase 15 anos de treinamento, falar bobagem, porque dizem muita bobagem, né, toma isso, toma aquilo... Mas bota 15 anos de treinamento no corpo aí pra ver se não vai render, né? Se tu te cuidando, tu...
Ah, é tudo fruto do trabalho, né? Tem que ver isso.
Claro, não é um mês. Não era... se olhar lá para trás agora, óbvio, nessa foto que o Gilmar deve ter mostrado lá, se for lá aquele gurizinho magrelo ali e pegar hoje, vou dizer assim, ó, esse cara aqui se transformou. Mas se também pegar de 2003 para 2020, são 17 anos, né? 17 anos de treinamentos ininterruptos, assim, digamos, né?
Sim, sim.
Então é...
Na foto que ele mostrou, eu achei estranho, só que tava bem cabeludo, até demorei a reconhecer.
Não, tinha, pra te ver, era bandeirinha, não precisava correr muito, né? Podia ter um cabelinho pro lado. Hoje, arco, não, se eu fosse ter aquele mesmo cabelo, ia ter que gastar um quilo de gel por partida. É muita paciência, né?
Não, e a gente aqui, eu e o Antonello, a gente vai muito ali na Baixada, a gente acompanha o Inter SM e a gente sabe como é difícil ser bandeirinha ali com a torcida próximo. Como é que foi assim pra ti, tipo, a torcida bem perto, uma torcida fanática, né? O pessoal do interior.
Já tomou alguma gusparada?
Cara, aquela vez ali foi até curioso, porque assim, foi... Era uma outra época também da Baixada, porque hoje... Deixa eu ver... Não, acho que eles já tinham modificado, porque... Na verdade, aqueles degraus ali, eles vinham até mais baixo, até mais perto do campo, sabe? Depois, numa época... Acho que ali eles já tinham retirado uns dois ou três lances de degraus. Eu acho que sim, 2003. Mas... nesse jogo aí, tinha muitos amigos ali, entendeu? Naquela parte ali. Então, uns... chamavam para fazer uma zoada ou outra e tinha gente, sim, que enchia o saco, sabe? Mas, cara, isso é natural. O bandeirinha sempre que fica ao lado oposto das sociais, assim, qualquer estádio do interior, assim, geralmente ele sofre, entendeu? Tem locais que os caras cospem, jogam água, mijam numa pet, botam terra junto. Mijo, claro, numa garrafa pet ali, mija ali dentro, bota um pouco de terra e depois te toca aquilo ali na camisa que fica uma catinga infernal. Tá louco. Tinha que fazer isso com eles também pra ver se eles gostam, né? O ser humano, ele vai pra um estádio e se transforma, tinha que filmar, vira um animal, né? Cai a máscara. Eu até certo ponto não... Eu não tinha tanto essa vivência aí, porque eu só tinha ido em dois jogos. Uhum. Digo assim, dois jogos como torcedor. Isso aí as pessoas não... podem até não acreditar, porque eu sei que torcia pra aqui, torcia pra aquele lá, beleza. Mas nunca fui num jogo em Porto Alegre, entendeu? Pra ver o meu time de infância jogar. Nunca tive, meus pais nunca deixavam, não tinha dinheiro pra isso também. E as duas únicas vezes que eu fui num estádio de futebol antes de virar árbitro, foi no Presidente Vargas, embora hoje eu vá ali, o pessoal me hostiliza, né? Então, até já peguei nojo, mas tudo bem. Eu tinha ido num jogo e duas vezes para torcer por eles, e agora parece que eu sou um inimigo.
Pois é.
Uma vez, acho que foi em 98, foi em 98 ou 97 aquilo, eu não me lembro, que era o jogo para o acesso que tinha que ganhar do Guarani de Venâncio Aires e perdeu, 1-0, gol do Marcos Vinícius de falta, eu estava naquele jogo. E daí depois, no ano seguinte, sim, foi o ano que subiu, quando ganhou do São Paulo de Rio Grande, acho que 1-0 ou 3-1, não me lembro, o Badico estava aí, o Badico fez o gol de pênalti. Eu também estava nesse jogo, então eram as minhas duas únicas vezes que eu tinha ido no estádio ali. E já na torcida lá na geral, lá daquele lado, me assombrava algumas coisas que eu via que aconteciam, assim, tipo... quando o pavilhão do outro lado lá começava, levantava para apoiar o time, os torcedores da geral aqui gritavam, cala a boca, pavilhão de merda, não
sim,
sei o quê.
Sim, era assim, os playboyzinhos, né?
A mesma
você
torcida.
Mais torcedor
isso.
Que os outros.
Parece que o time é mais dele do que o outro lá, mas tudo bem. E também ali já comecei a vivenciar aquele negócio de tocar em mijo no bandeirinha, tocar em mijo no jogador, e um troço que eu disse, pá, mas os caras estão tudo louco, meu, pra que isso aí, né? Mas então era essa vivência, né, que eu tinha desse momento aí de tudo, depois que fui começar a frequentar daí mais os dois estádios aqui, daí já como árbitro, daí para ver colegas atuando e começar a ver. Então foi bastante na Baixada, porque o Rio Grandense naquela época também
funcionava melhor, né?
não estava atuante, aí depois que o Rio Grande também voltou à atividade, eu comecei a frequentar os Eucaliptos também.
Mas mais profissionalmente daí?
Sim, sim, para olhar árbitros ou para visitar, uhum. Porque daí tu começa a conhecer as pessoas, alguns colegas ali, ia lá, dava um abraço, e para ver eles apitando, e aí tu começa a ver o que, que o cara faz de errado aqui, certo dali, isso eu vou copiar, isso não vou copiar, entendeu? Então, mais nesse sentido.
Pois é, e tu comentou com a gente ali que a partir de 2004 começou no profissional, em 2006 aí já tava seriado gauchão, mas quando que foi ali a virada da chave, mais ou menos, pra ti, em que tu pôde ver que tu poderia investir na arbitragem e se dedicar, tipo, exclusivamente pra arbitragem, deixar um pouco de lado a questão do educador físico e mais focar em ser árbitro mesmo?
Ah, isso eu já tinha feito antes, porque eu entendia que era um caminho, tipo assim, eu não sei explicar isso direito, mas é muito mais fácil para um árbitro que se dedica exclusivamente à arbitragem, é muito mais fácil para ele chegar nos seus objetivos daquele que comparte isso com outras atividades, né? Porque certamente o rendimento em treinos, o rendimento no campo de jogo, ele é muito melhor quando se dedica exclusivamente a isso. Imagina tá a semana inteira, tu trabalha no teu serviço qualquer, digamos, vamos botar aí, não vou citar um trabalho, mas um serviço que te consuma 8 horas diárias, 4 pela manhã e 4 pela tarde, e aí daqui a um pouco tu tem que conciliar um treinamento físico com isso, e aí nesse meio tu recebe uma escala, um jogo.
Mas tem muitos árbitros no Brasil que ainda vivem essa vida dupla, né, de profissão, de CLT.
Árbitros top de linha é muito difícil.
Árbitro FIFA nenhum, praticamente. Isso.
Não, árbitro FIFA nenhum, até porque é impossível, entendeu? Sim. É impossível, não tem chefe que aceite essa situação, certo? E são muitos jogos, e o Brasil é um país muito grande. América do Sul também, quando se trata de árbitro FIFA, cada jogo te consome 3 dias em nível nacional, e muitas vezes um jogo internacional te consome 3 a 4 dias.
Nossa!
Entendeu? Porque tu sempre vai no dia anterior ao jogo, e volta no dia posterior do jogo. E aí quando tu pega uma partida internacional, Libertadores ou Copa Sul-Americana, uma coisa é alguns locais aqui que às vezes tem um voo direto, hoje até mudou essa política, a gente tem que acabar indo todo mundo junto, mas antes quando tinha voo direto, uma coisa eu ir de Porto Alegre a Montevidéu, Porto Alegre a Buenos Aires, que é ligeirinho. Mas agora quando tem que ir lá pra cima, Colômbia, Venezuela, Equador, Peru, e pega ainda alguns jogos, muitas vezes, no interior, lá. No interior, que eu digo que não seja a capital, uhum. Demanda muitos horários de voo. Então, isso aí, esses 3 dias acabam, muitas vezes, virando 4 dias, 5 dias. Então, não tem como conciliar. Daí tu faz um jogo desse no meio de semana, tu volta, quando é no domingo, tu tá no jogo do Campeonato Brasileiro. E
ainda
e não
tem que
para.
Manter a parte física.
Tem que treinar, entendeu? Tem que treinar e lidar com todas as situações com as quais o árbitro tem que treinar, seja de treinamento
novas.
Físico, treinamento técnico, a parte mental, toda essa coisa aí. E então, entendeu? E imagina se tu tem um outro emprego paralelo, tu tem que estar compartilhando preocupações.
Mas
entendeu?
E árbitro mais de federação, por exemplo, da Federação Gaúcha ali, que apita um gauchão...
E esses, a grande maioria, claro, eles têm o seu um outro emprego. Claro que eu também sei de casos de gente que se dedica à arbitragem, como tu disse, porque é realmente um caminho, eu não diria mais fácil, mas é melhor, né? Facilita a tua chegada no topo, porque esse compartilhamento de atividades com outro emprego ou uma outra coisa, isso tira a tua concentração, isso te desgasta mentalmente, te desgasta fisicamente.
Sim, sim.
Isso te priva de muitas situações de aperfeiçoamento, de treinamento, e com certeza isso reflete no campo de jogo. Uhum. Certo? Isso vai ter um reflexo lá no campo de jogo, seja num rendimento físico, seja num rendimento técnico. Muitas vezes tu poderia acertar ou errar um lance porque tu tá mal de perna, então porque tu não treinou legal, entendeu? Ou tu não tá se concentrando bem. Se tu for buscar todo um erro no campo de jogo, ele tem um motivo. Se tu começa a buscar lá para trás, ele vai ter uma origem. E algumas dessas origens, muitas vezes, são uma má preparação. Ou daqui um pouco, se tu tivesse melhor posicionado, uns 10 metros mais para frente, 10 metros mais para esquerda, 10 metros mais para direita, tu teria visto melhor um lance, teria interpretado melhor. E por que que tu não tava esses 10 metros naquele momento da partida? Ou porque tu não se concentrou o suficiente para imaginar aquela jogada ali e antever toda aquela situação e estar numa melhor posição. Sim. Ou também porque tu não tá conseguindo acompanhar, ou cansou, ou
questão física,
ou quis poupar alguma energia naquele momento, e isso acabou te cobrando um preço, entendeu? Por isso que a questão de se dedicar exclusivamente à arbitragem é um ganho, e diria que é um facilitador para se chegar ao topo.
É, para ser referência, no caso, na profissão, né?
Isso.
E falando da carreira dos árbitros agora com o VAR, eu, por exemplo, não tenho esse conhecimento, acho que o Jomir também não, ou quem está ouvindo, ele pode mudar o tempo de aposentadoria dos árbitros? Por exemplo, tem um árbitro que já está ativo, ele pode se especializar no VAR e assim ele pode estender a carreira por menos desgaste físico, ou isso não pode ser feito? Ele tem que estar apto para o VAR e para apitar no campo.
É uma tendência que essa função ela seja especializada, né? Até creio que isso seja uma ideia da CBF, né? Que ter o seu próprio quadro de VAR. É, hoje em dia já existem árbitros que têm um perfil mais indicado para essa função, alguns árbitros que já não... como é que eu posso usar o termo? Acho que dá para falar sem nenhum demérito, mas alguns árbitros que já não deram muito certo no campo, ou que não teriam grandes oportunidades, eles já podem ver nisso daí um prolongamento da carreira, e isso vai prolongar a carreira também do próprio árbitro central. Por que isso? Porque vai, de uma forma ou outra, vai acabar diminuindo um desgaste que aconteceria, porque... certamente lá na frente, daqui 6, isso eu já sinto agora, mas daqui 6, 7 anos vou sentir mais ainda, no sentido de que a partir do momento em que tu começa a apitar muitos jogos de todas as equipes, em um momento ou outro tu vai acumular um desgaste com todas essas equipes. Eu vou fazer 30, 40 jogos de um clube, é inevitável, muito difícil que em algum momento ou outro eu não tenha cometido algum equívoco contra essa equipe, entendeu? E os caras sempre se lembram da ruim, eles nunca lembram das boas. Eu posso apitar de 40 jogos de uma equipe, eu posso apitar 39 muito bem e um muito mal.
Os caras vão sempre se lembrar. Que...
esses caras, eles vão se lembrar sempre desse um. Dos outros 39, eles esquecem, entendeu?
É igual o goleiro, eles lembram do frango, mas as defesas não.
Não, o cara salva o jogo inteiro, fez uma cagada no último minuto, se ferrou.
É isso aí.
Entendeu? Então, isso vai diminuir um desgaste, de certa forma, ele vai também dar uma prolongada na carreira desse árbitro de campo, e por si só, depois, quando chegaria daqui um pouco o momento de parar, ele também vai acabar abrindo portas para esse árbitro do campo aí, para ele partir para o vídeo e dar uma sequência. Sim. Na sua carreira, que muitas vezes o aspecto físico aí, claro, hoje em dia o futebol, por toda a sua dinâmica, ele nos consome muito, claro, fisicamente, e chega um momento que é muito difícil de árbitros aí com 45, 46, 47 anos conseguirem se manter em alto nível físico. Sim, né? Sim. E isso acaba abrindo possibilidade aí para permanecer no VAR, e principalmente um árbitro experiente que já conhece todas as situações que podem acontecer dentro de um campo de jogo.
No teu caso aí, falando sobre esse prolongamento da carreira, tu pensa em alguma coisa sobre VAR ou sobre ser comentarista esportivo? Alguma emissora de TV já comentou contigo algo nesse sentido?
Não, eu sei lá, cara. Eu sei que eu tenho uma boa aceitação midiática, tem uma credibilidade grande, assim, junto ao meio, mas isso não tem, nunca recebi nada nesse sentido, sempre eu acabo recebendo muitos convites para participar disso ou daquilo, e isso acaba me levando a pensar, pô, se os caras me convidam para alguma coisa toda hora, é porque no entendimento deles, eu sou, digamos assim, uma figura vendável, digamos assim, e de credibilidade.
Exato.
Né? Então, isso é um ponto positivo. Caso fosse migrar para esse destino no futuro. Mas eu também gostaria muito de seguir na arbitragem. O meu objetivo de momento é permanecer o máximo de tempo possível, até quando o meu corpo me permitir passar nas provas físicas, até quando o meu corpo me permitir também suportar, né, o ritmo de jogos
com
uma regularidade de tudo, claro, de tudo isso, que não é somente o jogo, é tudo isso, é treinamento, é muita coisa, né, que é envolvida. Então eu quero ir o mais longe possível, e depois, se puder continuar no VAR, alguma coisa assim, ou assumir alguma outra função dentro da arbitragem, instrutor, algo nesse sentido, também seria muito bem-vindo.
E falando dessa parte aí que tu falou, física e mental, para poder continuar apitando, uma curiosidade que a gente tem é que, na hora de escrever na súmula, por exemplo, o jogador te chamou de tudo aos dois do primeiro tempo, depois passou 5 minutos, o outro faltou com respeito contigo. Aí como é que faz para focar bem no jogo, lembrar de cada detalhe da fala e depois passar tudo para a súmula?
Ah, mas isso é barbada, isso aí não... Isso aí, quem apanha
é fácil,
não esquece,
né?
Quem apanha nunca esquece, quem bate pode até esquecer que bateu, mas quem apanha não esquece, isso aí é fato. O que, assim, em situação de expulsão, tu tem que relatar certo, que o cara te falou assim, ó, expulsei aos 5 minutos do segundo tempo, o... jogador número tal, senhor tal, da equipe tal, por ter dito, e aí vem tudo que o cara falou, do jeito que falou.
Pois é, porque tem vezes que eles reclamam que não falaram tal palavra, mas eles xingaram, só não foi aquela palavra mesmo, né?
Nunca falam, quase nunca. Tá. Vou até digo que às vezes até parece que a nossa caneta ela é mais reduzida do que aquilo que realmente aconteceu.
Ah, bom.
Porque se for botar, vai dar uma bíblia. Mas, assim, tem que ir realmente tudo certinho como foi dito ali, entendeu? Isso para um cartão vermelho. Agora, uma situação de cartão amarelo por reclamação, tu não vai... Tu não escreve ali o que o cara diz, porra, só contra nós, tu não escreve, né? Isso. Tu só escreve ali, ó, o motivo por reclamação contra a arbitragem, entendeu?
Sim.
Amarelo, tu não precisa citar especificamente o que o cara falou.
Até
o vermelho, sim, que
tão...
é mais detalhado.
Até porque não foi tão pesado assim, né? Senão ele teria sido expulso, né?
Não, porque exato. E o amarelo não vai para julgamento. O que vai para julgamento são essas ocorrências de cartão vermelho. Isso que depois no tribunal lá vão utilizar. E aí tem atenuantes, tem agravantes, tem tudo isso. Por isso tem que colocar exatamente aquilo que aconteceu.
Claro. E exatamente sobre isso, né, de cantos, coisas de jogador, em agosto do ano passado ali tu virou notícia após interferir um jogo entre o Vasco e São Paulo por cantos homofóbicos da torcida. Então, apesar de ser, né, uma atitude protocolar, a gente queria saber a tua opinião sobre como que isso, esse teu ato de ter puxado a frente na arbitragem, de interferir, de parar um jogo, sendo que, como tu mesmo sabe, né, o estádio, as pessoas se transformam e fazem cantos, de tudo que é forma. Como tu acha que essa tua atitude de parar o jogo até que a torcida cesse o canto pode interferir na inclusão no esporte aí, de qualquer, tanto do gênero feminino, do público LGBT, todo mundo?
Sei lá, eu acho que aquilo ali fez com que os caras me odiassem mais ainda, né? Os torcedores já me odiavam, acho que agora querem me matar.
Mas pela sociedade?
É... Assim, cara, existe essa determinação, né? E a gente tem... A gente consegue. Tem coisas no estádio que muitas vezes tu não escuta, né? Quando é algum fato isolado, alguma coisa nesse sentido. Agora, quando é um estádio inteiro, assim, tu consegue perceber, né? E a gente tem orientações bem específicas quanto a isso. Tanto a cânticos homofóbicos ou questões
racistas
que envolvam racismo, entendeu? Tudo a gente tem uma situação, um protocolo ali definido o que tem que ser feito, e é nosso dever, a gente não pode se omitir, né? A gente, claro que eu conheço os discursos, eu sei como as torcidas, como cada uma se refere à outra. Ninguém é bobo, não vim de Marte apitar um jogo sem saber como as torcidas, uma se refere à outra, ou termos que se utilizam. Só que, claro, a gente muitas vezes tem que coibir aquilo que está saltando, né, aos olhos, assim, o excesso. E nunca foi a minha pretensão também ser o precursor de nada nesse sentido aí, ou levantar uma bandeira e tal. Uhum. Foi algo do jogo que a gente ali escutou, e toda a equipe de arbitragem pensou: ah, tá demais, meu, tá demais e não tá legal, né? E confesso também que nunca imaginei que ia ter toda a repercussão, né, que teve, né? E também a gente escuta o que vão dizer. Eu sei muitas vezes o comentário de um torcedor ou outro, uns que vão achar bonito, outros que dizem que estão acabando com o futebol, pois, e não é, se pode falar mais nada. A gente acompanha tudo também, entendeu? É
interessante.
Envolve muita discussão. E a minha função é atuar de acordo com as orientações que eu tenho e fazer cumprir a regra do jogo,
claro,
e cumprir certas diretrizes, entendeu? Não tem a questão de eu concordo ou não concordo. É igual a questão do cara que tira a camiseta comemorando um gol.
Pois é.
Entendeu? É ruim, é. Às vezes o cara tá feliz ali, tá, entendeu?
Mas
não perdeu tempo nenhum. Ele tá só extravasando aquele momento de alegria, mas vou fazer o quê? Tá lá, tá escrito, entendeu?
No alambrado também.
Exato, subiu no alambrado, foi lá comemorar com os torcedores ali na gradezinha, sei lá o que tem. Às vezes é um cartão que te dói no coração, mas tu tem que fazer, entendeu? E tu cumpre. Quem tem que discutir e achar medidas para coibir ou conscientizar isso, não somos nós árbitros, né? A gente só aplica ali durante os 90 minutos.
E acaba sobrando para vocês, né?
Ah, claro, é a gente que escuta, é o árbitro que não tem bom senso, é o árbitro que não sei o quê, é o cara que podia ter relevado, é o árbitro que expulsou o cara que já tinha amarelo, mas ele tirou a camiseta para comemorar o gol, ele sabendo que vai tomar o cartão, ele faz
sim,
isso,
faz.
Mas daí tu é o ruim da história, entendeu? Mas paciência, é do jogo.
Daronco, a gente separou aqui um tweet para ti, de uma página da torcida do Botafogo no final do ano passado, foi antes de um jogo Botafogo e Chapecoense. E era assim, ó.
Botafogo ganhou esse jogo, mas eu aposto que estavam reclamando que era eu, porque dizem que eu não dou sorte.
Com certeza, preocupadíssimo com a arbitragem do jogo de hoje. Botafogo ganhou apenas 3 dos 14 jogos que o Anderson Daronco apitou. A última vitória foi em 2015, olho nele. Só que se pegar a estatística de qualquer árbitro do Botafogo, eles vão... É mais ou menos isso, eles só perdem, porque o time é ruim, né?
Culpa do árbitro. Pode te ver, não sou eu que tô falando, é tu.
Então, o que tu me diz esses caras que são clubistas, que o time é ruim, mas eles têm que botar a culpa no juiz em tudo?
Não, vai associar, mas se pegar o aproveitamento no campeonato, o aproveitamento vai dizer, não só de 2019, 2018, 2017, entendeu? E muitas vezes tá relacionado aos jogos que tu acaba fazendo. Essa parte de estatística aí muitas vezes é uma crueldade, né? Se eu fizesse só, com todo o respeito, jogos de uma equipe muito forte contra uma equipe muito fraca, obviamente a estatística em favor dessa equipe muito forte ia ser muito grande, sim, sempre. Sim. Né? Então vai dentro da coincidência dos jogos que a gente acaba fazendo, e paciência, eles querem levar para esse lado.
Bravo.
Como eu disse, tu pode apitar 40 jogos dos caras, tu pode fazer 39 bens, os caras vão se lembrar sempre de um ruim. E eu já sei, eu tenho ciência das equipes que levam, sabe, para esse lado aí. De fato, tem algumas que têm um histórico muito positivo e tem outras que têm um histórico muito negativo. Só que se tu for olhar os que têm histórico positivo, são os que sempre estão chegando, e os que têm histórico negativo é os que nunca estão chegando.
É os que estão reclamando do árbitro.
Exatamente.
É, e Daronco, saiu uma recentemente a determinação da CBF para o Brasileirão voltar no dia 9 de agosto, praticamente daqui a um mês, né? Qual a tua opinião sobre essa data? Porque eles disseram que não vão readequar, que já está definido. Tu achou que é um bom momento, ou que talvez poderia ter esperado mais, voltado antes?
Esperar nada, para mim já tinha que ter voltado há muito tempo, com todo o respeito. Uhum. É, a gente conhece o momento que se vive. É, ninguém fecha os olhos para isso, mas também as pessoas têm um pouquinho de noção, entendeu? Muitas vezes o que pode ser um alarmismo, que muitas vezes pode ser uma briga política. Tá cheio de conveniência por aí em toda essa história aí que a gente vem arrastando aí desde março.
Pois é.
É complicado a gente, tu dá uma opinião também acerca disso, o outro lado vem e te toca pedra. Se tu diz que é A, o lado B vem e te dá pedrada. Se tu diz que é B, vem o A e te dá pedrada também. Uhum. Entendeu? Mas essa é a minha opinião, tu já tinha que ter voltado até antes. Os clubes vêm obedecendo um protocolo rigoroso de medidas sanitárias e cuidados, e vamos lá, a vida tem que seguir. Pois é. ou vão querer se esconder. Eu também posso utilizar esses números que são divulgados pela mídia aí como se fosse o final do mundo, eu posso reverter eles e daqui um pouquinho a gente vai olhar aí, e cada um utiliza isso de acordo
com
o seu gosto. Exato, e eu também acho que a opinião das pessoas acerca disso tudo está intimamente ligada às suas necessidades. Eu, como tenho a necessidade e dependo do meu trabalho, claro que a minha opinião é que volte logo, porque eu preciso disso. Agora, quem tem o seu garantido ali, bonitinho, independentemente de estar indo no trabalho, ficar com a bunda em cima do sofá, se deixar, pode fácil, ficar, postar, vai querer postar um hashtag e fica em casa até o final do ano que vem. Então, vamos lá, eu ansioso já que volte o futebol e certeza que as instituições estão tomando todos os cuidados necessários e posso estar muito enganado, mas com sinceridade não vejo muitos problemas naquele grupo de pessoas específico ali num jogo que passaram por uma bateria de testes aí, não poderem praticar futebol. Agora, se tu for ali no mercado da esquina, em 10 minutos vai ter circulado 5 vezes mais o número de gente do que os envolvidos numa partida de futebol. Né? Mas, e digo isso também da necessidade de volta, porque a gente compreende a situação dos clubes, não somente os clubes grandes, mas aqui pega a realidade, o Inter de Santa Maria, o próprio Rio Grandense, pois se estivesse em atividade, outros clubes da região. E futebol não envolve só os jogadores, meu, envolve muita gente.
Muita gente.
Que depende disso, seja árbitro, seja imprensa, quadro funcional dos clubes, que, como eu disse, não é só jogador, tem todos aqueles que fazem a vida do
todos os bastidores,
clube,
né?
Funcionar, e todo mundo depende disso. E aí vamos fazer o quê? Vamos simplesmente ficar sentado em cima do sofá e vamos esperar até vir uma solução mágica? Não, acho que a gente tem que saber lidar com tudo isso, conviver, e vamos seguir em frente, meu. Temos que ter vontade de viver e não medo de morrer.
Pô, legal. Legal isso aí. A gente também tá bem ansioso aí. Bom, então a gente já vai se encaminhando, né? O Antonello tem mais uma pergunta aí pra ti. E, inclusive, acho que ele vai trazer um áudio aqui pra te dar uma escutar.
Pra fechar aqui, Daronco, mostrar um áudio aqui pra ti, ver se tu quer falar alguma coisa ou não quer. É desse ano.
Eu não precisa nem botar o áudio, que eu já sei, eu não tenho que comentar. Eu não. É questão de afinal, não.
Pois é, é essa a questão, porque ele falou como se ele fosse o machão que tu viu ele e foi pro outro lado, mas tu já trombou com os caras na rua?
Não, nunca.
Foi cara, mídia, né? Foi
não,
mídia.
Não dá pra alimentar isso aí, mas parece que eu tava caminhando por uma calçada, o cara vem, quando eu vi que o cara vem, eu atravessei a rua.
Exato.
A gente sabe que acontece coisas no jogo ali, que muitas vezes o jogador sai de cabeça quente e acaba extravasando, fala muitas vezes sem pensar e isso acaba acontecendo. A gente não gosta disso, procura entender os motivos pelo qual acontecia, tanto da nossa parte quanto da parte deles. A gente sabe que muitas vezes isso é utilizado para desviar um foco ou uma atuação muito ruim de uma equipe, exato, ou um momento ruim de uma equipe, ou um campeonato muito ruim de uma equipe. E aí basta só olhar, que daí vai ver que não é só com o Daronco que as coisas acontecem, mas nessa partida em questão já havia um discurso todo prévio a ela já de preparação nesse sentido aí, e quem está envolvido no futebol sabe entender como as coisas funcionam, e é mais fácil largar na minha conta uma péssima campanha do que no seu próprio trabalho, nas suas contratações, enfim.
Isso, porque parece que ele quis maquiar a derrota, né? Porque quis fazer uma mídia. Agora, se tu vai pesquisar do jogo, tu acha primeiro essa fala dele do que realmente o placar.
Exatamente. É só do jogo, só se fala isso, mas não fala o placar, não se fala como foram os lances, aquilo que aconteceu, enfim.
Bom, tá certo então, acho que a gente conseguiu aí ter uma conversa muito boa. Novamente aí te agradecemos por ter nos dado essa oportunidade aí dessa conversa, que vai esclarecer aí pros nossos ouvintes, para toda essa galera aí, sobre um pouco mais sobre essa profissão da arbitragem, com um árbitro aí de muito cacife, né, muito nome, respeitado aí no Brasil inteiro. Por mais que tenha aí algumas controvérsias, como, por exemplo, da torcida do Botafogo, né? Na grande maioria aí do país, a gente tem certeza que tu é muito bem visto. E te agradecemos aí por essa oportunidade.
Muito obrigado, de novo, por dispor do seu tempo. A gente tem que agradecer, porque para ti pode ser só mais uma entrevista, mas para nós é um grande feito, né? A gente nunca...
É uma ajuda.
E agradecer de novo para ti. Obrigadão.
E eu que agradeço. Se eu soubesse que era uma ajuda desse tamanho, eu tinha cobrado, então.
Fica à vontade. Não,
rapaz, cara, eu que agradeço a oportunidade de estar falando com vocês aí, e as portas estão sempre abertas aí. É um prazer falar de arbitragem, algo que eu tenho muito prazer, mente de orgulho, e é uma satisfação muito grande. Então, sempre que puder ajudar nesse sentido aí, como eu disse, as portas estão abertas. E aproveito também para mandar um abraço a todas as pessoas que vão acabar escutando isso, aqueles que me xingam, aqueles que não xingam, quem corneteia, quem não corneteia, enfim, né? Quem diz que eu dou sorte, quem diz que eu dou azar, para quem diz que eu afino ou não.
Para quem
assim
diz que é gremista ou quem é colorado.
Exatamente, vai, segue dizendo. Enquanto tu segue dizendo, eu sigo trabalhando e fazendo o meu, e vamos lá.
É isso, né? Aí.
Paciência, é assim. Então, um grande abraço pra vocês aí, desejo todo sucesso do mundo também.
Obrigadão.
Show, obrigado e até a próxima.
Valeu.